Bem-vindos a um novo episódio de Crise de Identidade. O meu nome é Sofia Costa Lima e estamos aqui reunidos. Estamos aqui reunidos, acho que estamos mais ou menos, vá. Olha, um episódio vem uns diazinhos atrasado. E porquê? Porque não me apeteceu gravar. Pronto, é isso. Eu não vou estar aqui tipo, ai, tive uma semana muito ocupada, não consegui gravar. Oh meu Deus, vocês vissem a minha agenda. Não, pronto, não me apeteceu. Pronto. Vamos só assumir e passar à frente. É o que é. E pronto, seguimos. Ó. Estou aqui com a minha assistente de produção, que é a Lady. Olha, nunca participa, nunca. Não diz nada, não ladra, não nada. Deita aí, deita. Ainda. Bem, como o episódio desta semana vem um bocadinho atrasado, eu também não sabia muito bem sobre o que é que ia falar. E, entretanto, tive aí uma ideia um bocadinho. Fogo no parquinho. Tive aí uma ideia um bocadinho. Escolhi violência, pronto. Eu escolhi violência. Eu escolhi violência e decidi que ia gravar um episódio sobre opiniões, literárias, mas unpopular opinions. Só que, sinceramente, eu não sei até que ponto é que elas são realmente unpopular opinions. Porque eu acho que não estou assim tão sozinha nestas coisas. Mas vamos testar as águas, pronto. Eu reuni aqui algumas. Tenho 15. Acho que podiam ser mais, mas se forem muitas mais, eu vou fazer uma parte 2. E ficamos por aí, porque pronto. Senão, isto de repente é um podcast de 3 horas só eu a reclamar com coisas. Acho que é melhor não. Lá está, eu acho que isto não são assim tão unpopular. Eu acho aí algumas que serão bastante popular, mas vamos começar aqui e vamos começar em grande, porque primeira unpopular opinion, há coisas piores do que ler José Rodrigues dos Santos. Há coisas piores do que ler José Rodrigues dos Santos. E eu sei. Há um certo preconceito à volta de ler o José Rodrigues dos Santos. Maioritariamente acho que é porque é um dos autores que mais vendem em Portugal e eu acho que há sempre assim uma certa vontade de não ler aquilo que parece que toda a gente lê. Mas, mais do que isso, eu percebo que, principalmente nos livros da série do Tomás Noronha, os livros seguem uma fórmula muito específica e essa fórmula é muito semelhante ao Dan Brown, por exemplo. E, obviamente, ele vai atrás daquilo que está a vender. Ele começou quando o Dan Brown estava a explodir. Ele foi fazer o livro do. Como é que ele se chama? O Mágico de Auschwitz? Quando estavam a surgir imensos livros sobre. Não sei quantos de Auschwitz, não sei quantos de Birkenau, não sei quantos, não sei mais, não sei de onde, do lado da Segunda Guerra Mundial, tipo, pronto. Mas eu não acho que seja assim tão problemático ler estes livros. Eu li, deixem-me pensar, li O Sétimo Selo, li e tenho A Fúria Divina e A Chave de Salomão, e eu acho que não li mais nenhum destes aqui. Li o Homem de Constantinopla, que é sobre, é uma versão, eu acho que um bocadinho ficcionada da biografia do Carlos Gulbenkian. E é assim, eu vou-vos dizer, O Sétimo Selo não gostei muito, A Chave de Salomão também nem por isso, mas Fúria Divina foi durante muito tempo um dos livros portugueses que eu mais recomendava, porque independente de acharem que é ele que faz a pesquisa ou não, não interessa. É um livro que nós percebemos que tem muita pesquisa por trás, tem um certo rigor ali meio quase jornalístico em alguns factos, e Se escrita é tipo nível de Nobel ou de Nobel, diz-se Nobel. É verdade, vocês sabiam que se diz prémio Nobel e não Nobel? Pois. Mas pronto, se está a esse nível, não está. Mas eu acho que não é uma escrita muito má. E são livros que, sendo relativamente simples de ler, acabam por atrair muita gente. E eu acho que não vale a pena demonizar só porque são muito vendidos e nós lemos coisas melhores. Pá, se começarmos por José Rodrigues dos Santos e passarmos daí para outro tipo de livros, qual é o problema? Olhem, há coisas piores para começar a ler, sinceramente. Eu não vou dar exemplos do que seria pior para mim, porque, pronto, estamos em modo violência, mas também não quero levar porrada, né? Mas realmente eu não acho que seja assim tão problemático e tão ofensivo ler José Rodrigues dos Santos. Pronto, there, I said it. Segunda unpopular opinion, a Colleen Hoover não é assim tão boa. Pronto. E o meu não é assim tão boa, podem traduzir por até um bocadinho má. Eu deixo, eu autorizo. É que, sinceramente, não. Não, não, não. As pessoas, por exemplo, voltando aos José Rodrigues dos Santos, criticam o facto dos livros dele serem todos uma fórmula muito semelhante. A Colleen Hoover nos romances faz exatamente a mesma merda. Os romances dela são todos da mesma forma. Vocês mudam o tema e o nome das personagens e conseguem trocá-las, conseguem transpor as histórias de umas para as outras e elas assentam na perfeição. Ela não é assim tão boa, já li vários livros dela e, epá, não percebo o fascínio. Lê-se, tudo bem, mas ficar parado no tempo e só achar que ela é melhor, não, não consigo, não dá, não dá, pronto, não consigo, Epá, não. Depois, terceira unpopular opinion. Estantes arrumadas por cor não é giro. Não, não é. Não, não fica assim tão bonito. Não é prático sequer. Epá, não. Não. É só não. Pronto. Quarta unpopular opinion. Ninguém compra e-books na Book e na Bertrand. Pá, desculpem, eu não acredito que comprem, não consigo. Porque quem é que vai comprar e-books que são maioritariamente para ler nas aplicações deles? Ninguém! Ou é gente que odeia os seus olhos e quer ler em tablet e telemóvel? Peçam para os vossos olhos. Ou então ninguém compra. Pronto, porque não dá. Só dá para ler nas aplicações. Ninguém vai comprar. Não. Assim, já aqueles que não são só de ler nas aplicações, dá uma trabalheira do caraças porque tem de se. Por exemplo, para pôr no Kindle, tem de se remover o. Como é que ele se chama? A minha assistente de produção podia me ajudar nisto. Mas tem de se remover aquela proteção que há contra cópias. Portanto, dá um trabalho descomunal, não compensa. Mas, tipo, só dá para ler na aplicação. Vocês vão comprar. Eu continuo a achar que ninguém lê lá. Juro. Eu não conheço ninguém que tenha comprado um e-book na Book ou na Bertrand. Pronto. Se calhar compraram, mas eu não consigo. Não, não. Para mim, não existem. Não. Quinta unpopular opinion. Não importa quantas vezes vamos explicar isto, as pessoas vão sempre ignorar que a Feira do Livro do Porto não pode ser como a de Lisboa porque são organizadas por entidades diferentes. Epá, é que é impossível. São anos disto, anos de uma pessoa a dizer, mas depois a Feira do Livro de Lisboa organizada pela APL e a do Porto não, claro que não é a mesma coisa. Porra, e não percebem, tipo, não importa. É, eu acho que as pessoas decidem simplesmente, queremos nisto, não estamos a ouvir. E bora lá só bater na Feira do Livro do Porto porque não é como a Lisboa. Pronto, é só isso. E vamos ignorar que não é porque a Feira do Livro do Porto é municipal e a de Lisboa é organizada pela APL. Pronto. que só podem. Tipo, é impossível em tantos anos, com tanta gente a saber isto e a explicar isto, é impossível que continuem a bater no ceguinho. É impossível, não dá. Não pode ser, não pode. Tipo, quantas vezes é que é preciso dizer isto? A Feira do Livro do Porto não é como a de Lisboa, porque a Feira do Livro de Lisboa é organizada pela APEL. Pá, não sei. É preciso escrever no quadro 20 vezes como o Bart no início dos Simpsons. Olha, não dá. Não dá. Unpopular opinion número 6. Esta vai doer. Espero que estejam preparados. Vamos respirar fundo e eu vou tirar isto da frente como quem tira uma banda de cera. Pronto. Os autores mais pequenos, às vezes, conseguem ser menos humildes do que os grandes autores. Peço imensa desculpa, mas é verdade. A experiência que eu tenho é essa. Primeiro, eu acho que há uma grande competitividade, mais em autores pequenos do que em autores maiores. Há muito aquela ideia de que uns não merecem, outros merecem. Há muito aquela ideia de competição e aquela ideia de não vou partilhar feedbacks, não vou tentar partilhar aquilo que eu sei que te pode ajudar porque tu és a minha concorrência. Eu acho que há muito mais isto em autores pequenos do que em autores maiores. Porque eu felizmente já tive o privilégio de falar com pessoas com carreiras literárias grandes, ou pelo menos mais sólidas, e eles foram sempre muito simpáticos. E ainda recentemente eu estava a falar com alguém que respeito muito no meio e que não me deve nada, não sério, não me deve mesmo nada, não precisa sequer de fingir que se preocupa com o meu trabalho, estava a falar com esta pessoa e a pensar: autores mais pequenos não fazem isto que tu estás a fazer. Os autores mais pequenos muitas vezes estão mais preocupados com aquelas pequenas guerrinhas entre eles e aquela competição que não é saudável, porque há uma competição que é saudável, mas aquela não é, do que em tentar realmente ter um mercado literário mais diverso, com histórias melhores, com pessoas mais preparadas para aquilo que é enfrentar o mercado literário. E é pena, é triste, é muito triste ver que, sei lá, se calhar a inveja, não sei se é inveja, mas se calhar a inveja acaba por fazer com que estas pessoas não consigam perceber que, acima de tudo, somos pares. E claro que uns estão num nível mais acima do que outros, mas somos todos colegas. Estamos todos a fazer o mesmo em áreas diferentes, em níveis diferentes, e se calhar ganhávamos mais se não andássemos sempre nesta mania de pegar e tentar fazer-nos amigos só porque sim, e não tentar realmente perceber a obra dos outros. E olha, é triste, é muito triste. Unpopular opinion número 7. Bookstagram e BookTok têm influência no mercado, mas não podem agir como salvadores da pátria. Algo que eu sinto que aprendi muito no último ano, não só por observação, mas também por estudo, não é? A minha tese é sobre isto, é que realmente há muita coisa boa no Bookstagram e no BookTok, e é inegável que há uma influência direta naquilo que se está a ler, principalmente em certos perfis com maior alcance. Mas acho que há muita gente que acha que pode agir como salvador da pátria, e não podem. Epá, não, porque muitos estão a fazer conteúdos semelhantes, a falar dos mesmos livros. Portanto, vamos ter calma. E depois, porque eu Eu acho que impacto direto de uma pessoa apenas conseguir pôr várias pessoas a ler outra coisa, ainda não é assim tanta gente que consegue em Portugal. E se calhar temos uma Helena Magalhães que consegue fazer isso facilmente. Se calhar a Rita da Nova recomenda um livro e esse livro consegue realmente catapultar e virar um êxito. Mas os outros, muitos estão a ler a mesma coisa, portanto, eles são instrumentos de uma campanha maior, que vem das editoras, que estão as editoras a mandar os mesmos livros para essas pessoas. Estão a fazer um ótimo trabalho, concordo, 100%. Não vejo necessidade de algumas pessoas dentro da comunidade agirem como se elas estivessem a salvar a literatura portuguesa. Não, não se podem esquecer de que vocês são importantes, mas antes de vocês tem de haver alguém a escrever o livro. E depois de escrever o livro tem de haver alguém a rever. Alguém a querer publicar, alguém a investir naquele livro. Não se esqueçam de que isto é uma cadeia, não é uma coisa de alguém sozinho faz. Ok? Unpopular opinion número 8. Falta muita, 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 mesmo muita literacia sobre o mundo editorial nas pessoas que querem fazer parte dele. Os leitores, os escritores, os criadores de conteúdo. Falta mesmo muita literacia. Não fazem ideia de custos de publicar um livro. Não fazem ideia como é que uma editora traz uma tradução para Portugal. Não fazem ideia sequer de como é que se formula uma campanha para promover um livro. Não fazem ideia do trabalho que dá fazer um livro. Não sabem sequer como é que as pessoas publicam livros. E se algumas não sabem sequer distinguir tipos de publicação, como é que elas vão conseguir fazer mais do que isto, não é? E parte da falta de literacia tem a ver com ainda não haver muita transparência, até por parte de editoras ou de autores, em revelar processos, em revelar números e tudo. Mas algum desconhecimento também é por falta de pesquisa ou por falta de pensamento crítico. E enquanto não houver essa vontade de ir mais além e pensar mais além, acho que vai sempre haver vários momentos de choque, como houve no assunto da semana, que é a minha unpopular opinion número 9. Pirataria é crime, ok? Já todos fizemos, percebo vários motivos para recorrer a tal. Não deixa de ser crime. Gabar-nos de termos centenas de e-books pirateados é ridículo. É ridículo mesmo. E neste tema, não estar do lado dos autores e das editoras é ridículo. Esta semana, o tema sensação do Bookstagram foi a pirataria. Vários autores, em conjunto com a Apple, lançaram uma campanha contra a pirataria de livros e aparentemente isto afetou muitas pessoas. Muitos leitores que recorrem à pirataria sentiram-se ofendidos. Tudo bem. Esqueceram-se foi de perceber que pirataria é crime e justificar o recurso a algo que constitui um crime com o preço dos livros, perante autores que recebem 10% do preço, não de venda, mas do preço sem IVA, epá, se calhar não é muito sensato. Não é. Isto é muita discussão e eu não quero falar muito sobre isso porque há muita coisa a dizer. Eu já fiz pirataria, assumo perfeitamente, eu fiz um mestrado em literatura. Se eu tinha dinheiro para comprar os livros todos. Não. Claro que não. Mas tenho plena noção de que é errado, de que é um crime, e quando chego a um sítio e vejo em e-book pirateado livros que nem sequer têm uma versão e-book oficial, epá, é porque é igual a coisa que não está a funcionar bem. Neste caso, eu estou completamente do lado dos autores. E claro que há muita coisa errada no mundo editorial, claro que os preços dos livros são muito caros, mas eu acho que ainda não há margem para os baixar porque o mercado é muito pequeno, os custos de produção de um livro são enormes, as tiragens são muito pequenas, não dá para baixar preços para além disso. Portanto, eu percebo, eu também acho que os livros são caros para quem ganha pouco, mas também percebo que não é fácil ainda baixar preço, não é? E o mercado português não é o mercado alemão, não é o mercado francês, não é o mercado britânico. Nós temos tiragens curtas, lê-se menos cá. Somos menos até, somos 10 milhões. Tipo, não podemos sequer comparar-nos a outros mercados europeus, porque não dá. Nós somos menos, compramos menos, portanto as tiragens são menores, logo os custos de produção são maiores. Pronto. E eu percebo isto, eu percebo que às vezes se ganhamos o ordenado mínimo, chegamos ao final do mês e ou poupamos 50 € para o mês seguinte ou vamos comprar um livro, pronto, um livro não custa 50 € eu sei, mas às vezes é preciso chegar ao final do mês e perceber, porra, queria muito comprar um livro, mas se eu for comprar um livro eu vou ficar super aflita nas contas. E não posso. E eu percebo isso, porque eu trabalhei sempre a ganhar o ordenado mínimo, portanto tenho plena noção do que é chegar ao final do mês e querer comprar um livro e pensar, e aí é melhor ainda não até receber o próximo porque ainda fico aflita. Mas se, ainda por cima fazer isto ao autor dizer-lhe basicamente, estou-me a cagar para os teus direitos de autor, estou-me a cagar para ti, porque não queres saber se é crime, eu vou continuar a fazer, é mau. Ter pessoas com ambições de publicação a fazê-lo é pior, porque é quase estar a atrair mau karma. É quase dizer, isto é um problema, mas estou-me a cagar, porque eu vou fazer e não quero saber se isso está a prejudicar-os. Não quero. Pá, é muito, muito, muito triste. Isto é uma discussão enorme. Portanto, não vamos por aí, porque, pronto, não estou preparada para falar sobre muito mais do que isto. Mas tinha de dizer, pronto. Unpopular opinion número 10. O Kindle é melhor do que o Kobo. Eu lamento, mas o software do Kindle funciona muito melhor do que o do Kobo. Mas muito melhor, tipo, olhem, é absurdo o quanto o Kobo já bloqueou nas minhas mãos e o Kindle não. Em meio ano tive o Kobo a bloquear para aí 4 vezes. Numa delas eu tive de fazer mesmo um reset ao Kobo todo. E olhem, não, desculpem, não. Mas, unpopular opinion número 11. A melhor coisa do Kobo é o Kobo Plus. E aí, pá, não há nada em que eu possa dizer o contrário, porque o Kobo Plus é muito bom. Tem imensas opções, monte de livros de géneros diferentes. Eu já li imenso por lá e adorei. E de vez em quando faço subscrição para poder ler outras coisas que estão lá, porque não tenho subscrição contínua. Eu subscrevo nos meses em que quero ler mesmo lá. E eu adoro. Eu acho que tem mesmo muitas opções. E acho que é ótimo. Acho que faz mesmo muito sentido existir. E acho que funciona mesmo muito bem. Portanto, nisso aí o Kobo ganha. Nisso, sim. Unpopular opinion 12. Sim. Comprar livros e ler livros são dois hobbies diferentes. Mas vale sempre a pena tentar equilibrar o que se compra com o que se lê. Porque, epá, eu percebo, claro, nós às vezes compramos 10 livros. Obviamente, compramos 10 livros em meia hora, não vamos ler 10 livros em meia hora, não é? Mas a minha forma de ver e de estar tem sido cada vez mais a de ter consciência do que tenho por ler e tentar realmente ler aquilo que tenho em vez de estar sempre a comprar livros. Até porque não posso, não há dinheiro para tudo, mas até tentar encarar mesmo a compra de livros de forma mais consciente e mais certa e não tanto vou encher-me de livros quando não estou sequer a lê-los, não é? E para mim faz sentido assim, para as outras pessoas pode não fazer, mas. E eu prefiro realmente fazer assim, acho que faz todo o sentido. Claro que vamos sempre acabar com livros por ler, mas acho que é importante ter a consciência de que, pá, não é preciso comprar tudo uma vez. Pronto. Também. Unpopular opinion número 13. Uma opinião escrita sobre um livro faz mais pelo livro do que estrelas no Goodreads. Eu este ano deixei de atribuir estrelas a livros. Eu, para meio do ano, decidi que não atribuía mais e apaguei. Porque, bem, na verdade, eu já tinha pensado nisto há muito tempo. Porque acho que faz mais sentido escrever qualquer coisa sobre o livro do que dizer este livro para mim foi 3 estrelas, este livro para mim foi 4 estrelas. A forma como eu atribuo 5 estrelas a um livro pode ser diferente da forma como outra pessoa atribui, não é? E nós muitas vezes vamos interpretar aquilo da forma como nós atribuímos. Não sabemos exatamente como as outras pessoas o fazem. E sinto que faz mais sentido dizer algo sobre o livro do que estar só a dar estrelas. No entanto, o que causou isto foi eu ter dado 3 estrelas a um livro e as 3 estrelas terem, não terem caído bem. E a verdade é que eu acho mesmo que uma boa opinião sobre o livro vai sempre fazer mais do que as estrelas. Se nós dissermos, olha, este livro para mim funcionou porque isto, ou este livro não funcionou porque isto, vai ser muito mais específico e muito mais importante e interessante do que dizer este livro para mim foi 3 estrelas. O que é que isso significa? Não é? E claro que as estrelas são muito importantes, principalmente para autores novos, a começar, porque o rating vai sempre ajudar a que mais pessoas descubram um livro e que se interessem por ele. Mas não pode ser só o foco. Acho que mais do que dizer este livro foi 3 estrelas ou 4 estrelas, é dizer este livro para mim foi bom porque ABC, este livro para mim não resultou porque XYZ, pronto. Unpopular Opinion 14. O Goodreads é muito feio, mas eu continuo a gostar mais do Goodreads do que do Storygraph. Eu acho que nem tenho sequer pessoas adicionadas no Storygraph, uso mesmo só para mim. E eu adoro aquela parte das estatísticas deles, acho muito fixe. Acho que o Goodreads, no final do ano, quando faz o apanhado do ano em livros, devia ter mais estatísticas daquele género, não só o número de páginas lidas e o mais comprido e o mais curto. Mas eu gosto mais da forma como funciona a comunidade no Goodreads. Acho muito mais fixe. Se aquilo precisava ser mais bonito, milhões de vezes sim. Precisava, aquilo é muito feio. Então em telemóvel nem se fala, aquilo é horrível. Mas eu continuo mesmo a preferi-lo em relação ao Storygraph. Porque pronto, é o que é mais giro. É mais interativo. E acho que funciona melhor nesse sentido. E por fim, Unpopular Opinion número 15. Não temos de querer ler todas as novidades que saem só porque estão em alta no BookTok. Se acabamos a ser muito influenciados, claro que sim. Acontece muitas vezes, tipo, por exemplo, o Hello Beautiful da Anna Politano. Eu ia esperar para o comprar, mas vi-o em todo lado e estava tão curiosa que não resisti. Mas eu acho que não precisamos de querer ler tudo no imediato. O ciclo de vida de um livro é curto e hoje em dia com as redes sociais parece ainda mais. Mas nós vamos sempre a tempo de descobrir os livros. Por exemplo, eu li recentemente O Lugar das Árvores. Ai! O Lugar das Árvores Tristes da Lénia Rufino. que é um livro de 2021 e eu li recentemente, e o livro chegou recentemente à segunda edição. E é um livro que, pelo ciclo de vida normal, já está morto há séculos, e no entanto ele continua a renascer. Eu acho que essa é a magia também das redes sociais, que é ver as novidades é fixe, mas ver renascer estes livros é ainda melhor. E acho que é mesmo muito, muito, muito bonito. Portanto, se calhar menos fear of missing out e mais diversidade de escolhas e de ideias. Pronto. E pronto, olhem, para o episódio de hoje está tudo. São estas as minhas 15 unpopular, not so unpopular opinions sobre literatura. São coisas que garantidamente davam para desenvolver imenso, mas queria ser uma coisa mais simples. Se calhar, se pensarem muitas coisas, ainda dá para fazer uma segunda parte, algures. Já é quase Natal, já é quase Ano Novo. Aproveitem e até já. Tchau!